Boa tarde, uma boa noite. E a paz do Senhor seja com todos. Amém? A todo mundo aí, véspera de festas, né? Final de ano. Final de ano é complicado, porque tem muitas festas. E às vezes a gente extrapola um pouco. Tá boa, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 16. João 16, versículo 32 e 33, João 16, versículo 32 e 33.
Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Repete, por favor.
Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Amém. Então, nós precisamos descobrir, entender, a razão de ser. Presta atenção no que nós estamos falando, para você raciocinar com a gente. Nós precisamos descobrir, não sei se vocês concordam, a razão de ser da nossa fé. O que que a gente quer, o que que nós precisamos fazer, o que que a gente precisa fazer. Não é? Porque então nós vamos ficando confusos. O tempo que Deus disse que seria de muita confusão, como já está acontecendo. como já está, não, já vem acontecendo há muito tempo e vai piorando cada vez mais. As trevas que vão tomando conta da terra, as trevas significa falta de visão, falta, você está cego, você não está entendendo a coisa. Nós vamos ficando, muitas vezes, perdidos, né? Sem rumo, sem direção, sem saber o que, que realmente você tem que fazer. O que, que realmente você tem que fazer? Para quê? Fazer para quê? Qual o motivo, a razão de ser da minha fé? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu quero Deus? Eu estou lutando contra quem? Né, para onde eu estou indo, o que, que eu quero da minha vida, o que é que eu tenho que fazer. Vocês concordam que senão nós vamos ficar perdidos? Então aonde vai? Um vai todo sem saber o que está fazendo. Então não é bom. Interessante é que cada um saiba realmente o que tem que fazer. Que cada um saiba realmente o que tem que fazer. Por quê? Porque cada um, em particular, terá que vencer. Cada um, em particular, terá que vencer. Eu não posso vencer para o meu filho. Eu posso ajudá-lo, incentivá-lo, orar por ele. Eu posso ajudar a igreja. Eu posso incentivá-la. Eu posso abrir os olhos da pessoa, mas eu não posso vencer por você, não. Quem tem que vencer é você. Você que vai vencer. Isso é uma coisa, é um fundamento de extrema importância para a igreja. Então, quem veste a armadura, o marido não pode fazer isso para a esposa. A esposa não pode fazer para o marido. Cada um tem que saber exatamente o que ele tem que vencer, o que ele precisa fazer. Lá no Velho Testamento, eles não entendiam dessa forma. Lá no Velho Testamento, eles não entendiam dessa forma. Tanto é que houve muitas guerras, tinham muitos soldados, né, exércitos, havia muita ajuntamento de gente para poder fazer as coisas. Quando Jesus chega, a luz veio ao mundo e clareou, iluminou, a luz veio ao mundo. Então Jesus fez uma coisa que ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém havia feito ainda. Até então, lutava-se contra as pessoas. E Jesus passou a lutar contra o inimigo. Em vez de lutarmos uns contra os outros, nós não somos inimigos uns dos outros. Nós não somos adversários uns dos outros. Nós somos o inimigo nosso é uma espécie diferente de nós. O inimigo nosso são os demônios, os espíritos malignos. O espírito maligno entra na pessoa e a pessoa, parece que a pessoa é que fica inimiga da gente. Mas na verdade não é a pessoa. Você não tem que lutar contra a pessoa, mas sim contra o que está na pessoa. Uma das artimanhas, vamos dizer assim, do diabo, é exatamente ficar de fora. Você não luta contra ele, e você acaba lutando contra a pessoa. Então ele coloca a pessoa, né, como se fosse a pessoa o seu inimigo. E aí nós vamos, vai passando o tempo, em vez de vencer, nós vamos sendo vencidos. Então Jesus, ele vem e começa a dizer aqui: eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado. Ia ficar de que jeito? Sozinho. E me deixarei só, eu também vou ficar só. Então ele falou, vocês vão ficar só, e eu também vou ficar só. Agora, só que eu não estou só. Porque Deus está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, e no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, eu venci o mundo. Eu vou perguntar para ele, Senhor, como foi que o Senhor venceu o mundo? Eu venci, ele não falou nós vencemos. Ele não falou que foi um exército que venceu o mundo, não. Que jeito que foi que ele venceu? Ele venceu. Aí eu vou pedir ele para vencer para mim? Não, ele deixou bem claro aqui. Você tem que vencer. Quem vai vencer é você. E se você não for, você não vencer, você vai ser vencido. E o vencido se torna escravo. Pronto. Então, isso me ajudou. Quando eu pude entender isso, me ajudou muito, porque eu fiquei mais livre. Eu me esforço para que a pessoa vença. Mas eu não me sinto culpado. Eu me esforço para que a pessoa vença. Mas eu não me sinto culpado. Culpado eu sou se eu não vencer. A minha obrigação é, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E cada um assim. Por isso que a religião, a religiosidade atrapalha muito, porque tira a obrigação da individualidade, tira a obrigação da pessoa de lutar. Você acha que o fato de você estar presente no meio dos outros, você está vencendo. O fato de você estar presente em todas as religiões, em todas as reuniões, cultos, etc., é suficiente. Mas não é. Amém? Nós temos que vencer. Cada um de nós tem que vencer. Todos os dias, a gente enfrenta situações. Todos os dias, quando você menos espera, surge um problema. Não é assim? Você está indo muito bem. De repente, problema. Você resolve aqueles problemas daquele dia. Você vai no médico, você faz o exame, você faz isso, faz aquilo, paga a dívida, resolve um punhado de questões que estão afligindo você. Essas questões que estão afligindo, ó, ele fala aqui, ó, eu venci o mundo. As questões que estão afligindo você são as questões que vêm do mundo. Por que eu estou aflito com as dívidas? Por que as dívidas estão me causando aflição? Por quê? Porque eu fiz dívida. Quem mandou eu fazer dívida? Então eu fui, nesse aspecto, eu fui vencido. Agora, eu não tenho outra alternativa a não ser pagar essa dívida. Enquanto eu não pagar essa dívida, você concorda que você vai ficar aflito? Você não pode. Você fez o compromisso, então você tem que receber o dinheiro daquele mês. Você não pode ser mandado embora do seu emprego. Você não pode deixar de receber. Você não pode deixar de ter aquele, naquele dia. E aquilo incomoda. Né? E assim são todas as coisas que o mundo nos obriga a fazer. Nos obriga. Quer dizer, se eu não quiser, eu não vou fazer, eu não preciso fazer. Eu sempre falo a questão do casamento. O casamento, quem casa é porque foi... Hã? Foi vencido, não é? Então ele arrumou a aflição pro resto da vida. Por que que Jesus não casou? Se o Senhor dos Senhores, né, a pedra fundamental da igreja, a primeira pessoa a fazer parte da igreja, o filho, o único filho de Deus, achou melhor não casar. Não é que os outros são proibidos de casar, já falamos muito isso. Não é que os outros são proibidos de casar, não. Mas se todos não casassem, o mundo ia encarregar de casar. Então, que nós deixássemos que o mundo casasse, nós não íamos casar. Né? Mas você concorda que você foi vencido? Jesus, ele não foi vencido em nada. Em nada ele foi vencido. Por isso é que ele realmente assentou no mais alto dos céus, se tornou Senhor. Deus fez dele Senhor. Deus fez dele Senhor. Todo o poder foi dado a ele, do céu e da terra. Mas por quê, meus irmãos? Porque ele conseguiu vencer. Então, a igreja, ela tem que assumir também essa responsabilidade. Então, Regina, a causa das aflições, a causa das angústias, a causa da falta de paz, da dificuldade, da tristeza, tudo é alguma coisa que nós estamos sendo vencidos. Amém? Alguma coisa que você está sendo vencido. Por isso a igreja precisa vigiar, orar, prestar atenção, meditar, ficar acesa em todas as questões. O que que vai fazer, o que que precisa, o que que não pode, o que que não deve. É muito difícil. Se Deus não tivesse vencido por nós, ninguém se salvaria. Amém? Ele nos ajuda. Por isso é que ele é a nossa salvação. Por que que ele é a sua salvação? É porque você não é capaz. Você não seria capaz. Se não se presta atenção nisso. Você não seria capaz. Como nós estamos mostrando que nós não somos capazes. Aí eu vou fazer o que ele manda. Né? Humilhar-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Reconheça que você não é capaz, reconheça que você precisa. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Meu Deus, né? E assim, essa é a nossa oração. Por quê? Eu sei que eu preciso muito da ajuda de Deus. Porque o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Eu queria tanto fazer isso, mas eu não consigo fazer isso. Aí eu vou e faço. Faço o que eu não quero, faço o que eu não gostaria de fazer, faço o que eu não devo. Estou perdido? Não, não estou perdido. Mas eu vou até ele e confesso, e peço a ele: Senhor, não deixa eu continuar fazendo, porque isso está me perturbando, está tirando a minha paz, está tirando o meu sossego. Amém? Não é assim? Nós estamos só. É como a estrela no céu, é como a luz aqui, vocês estão vendo uma distante da outra. Cada um, seja aqui, seja lá no, aonde o Elmo está, como é que chama lá, Elmo? Porto Velho. Né? Seja lá, Paraíso, que é o Demar, aqui com as meninas aqui. Onde você estiver, a luta é a mesma, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. No mundo, teríamos aflições. O que é que nos aflige? Né? É alimentação, saúde, é moradia, é relacionamento, é comprar, é vender. Pronto. Só aí você já encaixou um punhado de coisa. Saúde, alimentação, comprar, vender, morar, moradia. Pronto, só isso aí você já... Você levanta cedo, você levanta, onde é que você vai? Já vai correr atrás. Já vai, como o Milton falou assim, já vai na panificadora comprar o pão. Alguém já levanta para fazer o café. Tem café? Não, não tem açúcar. Tem, acabou o pó. Né? E assim começa. Você já tem que ser rápido, rápido, porque tem que pegar o ônibus. Ou então tem que pegar... O trânsito está horroroso. Cada dia que passa, o trânsito está mais confuso, mais difícil. Você fica aflito no trânsito. Você fica no trânsito orando? Você fica ali, você... nossa. Repara para vocês verem que as coisas vão se complicando cada vez mais. E eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Vencer. Eu nasci nessa época. Eu nasci nesse tempo. Eu nasci agora. Eu estou vivendo esses dias. Eu não estou vivendo os dias do meu pai, nem os dias de Josué. Estou vivendo o meu tempo agora. O que, que eu preciso fazer? Como é que eu vou vencer hoje? Tribulação, mas é de metro. Você concorda que os nossos dias hoje são os mais difíceis que eu imagino que tem? Mas não tem como o dia de ontem ter sido pior do que o dia de hoje, não. Todos os dias vão ficando cada vez pior. E eu tenho o quê? Vencer. Amém? E eu tenho que vencer. Como foi que Davi venceu? Como foi que Salomão venceu? Salomão venceu? Venceu. Davi venceu? Venceu. Levou. Ele... Perderam muitas guerras, mas venceram muitas guerras. Fizeram muitas coisas. Agradaram a Deus. Venceram. Nem todos eles venceram, mas muitos venceram. Aí chega Jesus, acabou de falar para nós aqui que ele venceu. como que ele provou que ele venceu? Ele ressuscitou dos mortos. Jesus venceu. Agora, eu não vou vencer a maneira de Josué. Eu não vou vencer a maneira de Davi. Eu não tenho 40 mil soldados na minha mão, como Josué tinha. 40 mil soldados. A maneira, o que eles precisavam vencer, não é? Eles venceram. Agora, o que que eu preciso fazer para vencer hoje? Por isso que eu, no começo da reunião, eu falei que nós precisamos, parar, pensar e falar, o que que é que eu preciso fazer? Por que que eu estou aqui? O que que eu preciso fazer para vencer? Amém? Vamos ver alguma coisa que nós poderíamos fazer? Por exemplo, Romanos 12. Romanos 12. Vamos começar por aqui, ó. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Vamos começar por aqui. E vocês vão concordar comigo, presta atenção, vocês vão concordar comigo que são as armas que nós precisamos hoje. Porque as armas que Josué usou, as armas que Davi usou, as armas que eles usaram, não são as mesmas armas que Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele trouxe ao mundo a perfeição. Ele trouxe ao mundo realmente a maneira correta, a interpretação correta da lei de Deus. Jesus, ele esclareceu. A luz veio ao mundo. A interpretação correta da lei. Porque não é que Davi não cumpriu a lei. Não é que eles não... Eles lutaram para cumprir a lei. Agradaram a Deus. Mas não tanto quanto Jesus fez. Amém? A estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus, a natureza divina, quem alcançou? Quem alcançou? Só Jesus. Foi Jesus que venceu, não foi eles outros, não. Quem venceu, quem pisou a cabeça da serpente, foi Jesus. Ah, veio um mais valente do que o diabo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então foi Deus, o único que poderia vencer o diabo, Satanás, teria que ser Deus, alguém maior do que Satanás. O homem nunca poderia ser maior do que o diabo. Amém? Agora vamos ver qual as armas que Jesus usou. Você vai observar que foi bem diferente do que os escribas e os fariseus sabiam fazer. Então vamos ver. Hebreus 12, 12. Olha aí, alegrai-vos, levamente, versículo por versículo.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.
Pronto, se você não fizer isso, vem de novo.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.
Nesse versículo aí, Adriana, qual é a questão que mais a gente perde? Ajuda, eu quero que vocês todas participem. Presta atenção, estão ouvindo nada. Então, vamos ver, nesse aspecto, qual é o que mais a gente erra? Falta de na tribulação. E você quer um mundo mais atribulado que o nosso? Você quer uma época mais atribulada do que nós estamos vivendo? Então, ninguém nunca precisou de ter paciência, tanto quanto nós. Então eu já vou chegando na pessoa, e quando vem, às vezes, meus filhos, minha casa, os irmãos que vêm, o que eu faço? Olha, tenha paciência. Porque se você não tiver paciência, você vai ser vencido. Vencido de que forma? Você vai apelar, você vai xingar, você vai ficar mais doente, você vai ficar mais irado, mais nervoso, você vai perder a paz, você vai ser vencido. Tribulação, todos nós estamos tendo. Como eu acabei de falar, você levanta de manhã, cada um tem a sua tribulação. É um filho que tem que levar no médico. É você que tem que fazer um exame. É uma conta para pagar. E eu preciso de muita paciência. Senão eu vou ser vencido. Vencido, meu irmão, vencer, sabe o que é vencer? É conseguir chegar em casa, deitar, dormir. Sabe o que é vencer? É pagar a sua dívida e ficar tranquilo. Você fica sem nada, mas pagou. Você não tem nada, mas também não deve. Fica tranquilo. É não ter inimigo. É ser amigo de todo mundo. É não reclamar de nada. Amém? Quanto menos problemas eu evitar, quanto mais problemas eu evitar, quanto menos problema eu tiver, mais paz, menos inimigo eu vou ter. Vencer significa destruir os inimigos. Vamos lá? Continua.
Comunicai com os santos nas suas
aqui,
necessidades.
Aqui, por exemplo, nesse 12, nós falamos da paciência e falamos também perseverar na oração. Quer dizer, é oração. Não tem coisa melhor do que orar sem cessar. Orar sempre. Está difícil. Primeira coisa que você vai fazer é, não espera ficar muito ruim, não. Ora. Senhor, ora. Eu creio que o Senhor é a minha salvação. Se tem alguém que não dorme, se tem alguém que se dispôs a me ajudar, que se dispôs a me salvar, invoca-me no dia da angústia, eu sou o seu salvador, sou eu que te salvo, sou eu que tiro os seus pecados, sou eu que te curo, chama por mim, invoca-me, eu te ajudo. Então, foi assim que Jesus fez. Ele não ficou só. Nós vimos agora mesmo, lá em Lucas 16, quando ele fala, né? Eu não estou só. Amém? Agora, eu, da mesma forma, eu vou falar. Se eu ficar só, eu vou ser vencido. Mas eu não estou só. O Senhor está comigo. Amém? Me dá força. Como é que é? Não é não? Aí, lá, canta bem de alto aí, mano. Quer ver?
Meu maior desejo é ser livre.
Meu maior desejo é ser livre, livre. É isso que nós queremos. Ficar livre, livre dos problemas, livre das tribulações, livre, né? Aonde que nós vamos conseguir isso? Nele. Falando com ele, conversando com ele, pedindo orientação. Ele vai dizer para você, larga de mão disso. Ele vai dizer para você, olha, deixa para lá. Amém? Sofre a injustiça, meu filho. Sofre o dano. Larga de mão disso. Ele vai dizer exatamente isso para você. Ah, Senhor, mas ela não gosta de mim. Deixa para lá. Amém? Ah, mas não sei o que, não sei o que. Eu queria tanto. Ah, então vai. Você gosta de sofrer, então toma. Continua, filha. Comunicar com os santos. Tem isso aí?
Comunicar com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade.
Vai te ajudar muito. Olha aí. Comunicar com os santos. Vai te ajudar muito, muito. Aflição, angústia, procura logo, comunicar com um santo. Liga para mim. É assim. Não ajuda? Ajuda. Você está lá angustiado, você está não sei o que, tal, etc. Liga para mim, comunica com um. Comunica com um irmão. Que você que vai te ajudar. Cuidado para não comunicar com o irmão. Que não é irmão. É. Mas comunica com um santo. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar uma palavra. Por quê? Porque Deus, através de nós, é que Deus vai fazer, que faz a obra através de nós. Filipe foi lá, conversou com o outro, Cornélio foi lá, conversou com o outro, Paulo foi lá, visitou o outro. Nós recebemos a visita de Deus através da igreja. Comunica com os santos. Comunicar com os santos nas suas necessidades, na necessidade dos santos e nas nossas necessidades. Seguir a hospitalidade. Abençoar aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Tudo isso vai te ajudar a vencer. Você não quer vencer? Amém? Às vezes a gente amaldiçoa a mãe. O pai, o irmão, a gente amaldiçoa as pessoas por pouca coisa. Isso nos faz vencer ou nos torna vencidos? Continua.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Pronto. Por que que eu preciso fazer isso, Ramiro? Para não ser vencido. Para vencer. Esse é o caminho que Jesus andou. Esse é o caminho que Jesus andou. E fez com que ele vencesse o mundo. O mundo não achava espaço nele. Porque ele fazia exatamente como Deus queria que ele fizesse. Vamos fazer a mesma coisa. Ah, mas será que é só isso mesmo? Será que não precisa de botar uma metralhadora no peito? Será que não precisa de quebrar os dentes do outro? Não precisa, gente. Realmente não precisa. Olha, pode ter certeza, não precisa. Pode ser o maior inimigo. Você vai vencer ele usando as armas que Jesus usou. Amém, Lucilda? Continua.
Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos.
Repete.
Sede unânimes entre vós.
Pronto. Não haver o quê? Divisão, não haver partido, não haver disputa, contendas. Evitar. Às vezes é impossível, mas você pode muito bem o quê? Evitar essas coisas. Por que você vai evitar? Para que você vença, meu irmão. Para que você tenha paz. Evita a contenda com sua esposa, com seu esposo. Evita o partido. Evita as disputas. Deixa a pessoa aparentemente sentir que ela venceu. Deixa para lá. Lá na frente, Deus vai mostrar para você quem realmente venceu. Amém? Deixa que a justiça pertence a Deus, o juízo pertence a Deus. Lá na frente ele vai mostrar quem realmente venceu. Então é isso. Unanimidade, e não partido, e não divisão, e não contenda. Entre nada, meu. Como isso tem nos ajudado? Como isso tem nos ajudado a viver? Como isso tem nos ajudado a vencer? A vencer. Graças a Deus. Amém? Continua.
Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos.
Isso é um grande defeito da humanidade. Um grande defeito do mundo. Deus quer tirar de nós essas coisas. Para nos tirar do mundo, Ele tem que nos tirar dessas coisas. Defeito grande. O quê? Soberba. Né? Querer sempre as coisas grandes, querer sempre as coisas maiores, querer sempre as coisas. E, às vezes, as coisas humildes, simples, aos olhos de Deus, é muito maior e acaba se tornando também aos olhos dos homens. Amém? Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Humildade não faz mal para ninguém. Simplicidade não faz mal para ninguém. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. A ninguém torneis mal por mal. Durante o dia, quantos males nos fazem? Quantos males também nós também não poderíamos fazer? Mas eu devo, se eu quiser vencer, evitar, lutar para não fazer mal para ninguém. Ah, mas se fizer para você, não tem problema. Que façam. Mas não me dá o direito de... Porque se eu fizer assim, quem vai levar vantagem? O inimigo. Amém? O inimigo vai levar vantagem. E vai me vencer. Quando é que ele me vence? Como que eu sei que ele está vencendo? Vai embora a paz, o sossego, enfermidade vem para cima de mim, dor de cabeça, gastrite, dor no estômago, pressão alta, né? E assim vai indo. afeta a nossa saúde, gente. Vocês podem ter certeza. Afeta a nossa saúde. Insônia. Né? Medo, trauma, preocupação. São as doenças que estão tomando conta da Terra. Por quê? Porque o homem não está conseguindo vencer. O homem não está conseguindo suportar a pressão e vai metendo os pés pela mão, vencendo, querendo vencer de qualquer forma, sem usar as armas que Deus ensinou. Amém? Continua, filha. 18.
Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Repete.
Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Olha que coisa boa. Para e pense, meus irmãos. Olha, eu vou sair daqui e eu vou fazer isso. Sabe? Eu vou vigiar. Ninguém vai me tirar a paz. Eu vou vigiar. E eu vou, se Deus quiser, eu vou conseguir ficar em paz com todas as pessoas. Mesmo no Natal, na passagem de ano, na entrega dos presentes. Porque muitas vezes eu já vi, né? Pessoal sair no pau mesmo na hora dos presentes. Na hora das entregas dos presentes. Quantas vezes chegava na casa da minha sogra, levava os meninos daqui, um levava os meninos, outro levava os meninos, levava os meninos. Aí chega na hora dos presentes, de soltar os presentes lá e tal. Aí era uma mãe que ficava lá aborrecida, chorando, porque o menino dela foi discriminado. Porque o outro tem isso, tem isso. Porque o filho do outro era tal, e aí, às vezes até nem ouve, mas as pessoas enxergam dessa forma. Ah, mas era muito difícil sair e ir embora para casa tranquilo. A maioria das vezes saía para casa, sabe, mulher brigada com o marido, o menino chorando, né? Era aquela agonia. O meu pai era muito sistemático. Numa dessas Natal, né, depois de muita pressão para ele dar presente, ele foi e comprou os presentes. Era filho demais, né? Era muito filho, ele foi e comprou os presentes. Aí deu uma botina para um, uma toalha para o outro, né? Uma botina, uma toalha. Né? Deu para as meninas, para a mãe, deu uma panela, né? Um negócio assim. Aí, na hora de entregar os presentes, foi uma brigada, um aborrecimento. Os meninos queriam, o menino queria a bola. O menino queria a bola, o outro queria uma chuteira, o outro queria um negócio assim, né? É. Aí sabe o que que aconteceu? Falou, ó, foi o primeiro e o último. Bom, e nunca mais na minha casa teve essa coisa. Natal para ele, outro dia era igual, a mesma coisa. Ele deitava 10 horas da noite, ele estava dormindo. Ele queria saber de nada e tal, etc. Eu falei, não, não tem nada a ver. E os meninos, e nós acostumamos, né? Nós acostumamos que... Mas aí, você vai, casa, quando você casa uma pessoa que tem outros costumes, outras coisas, e aí a gente tem... Mas foi, muitas vezes, briga, confusão. O que nós estamos falando, Adriana? Continua, Adriana.
Se for possível, quanto estiver em vós, Tende paz com todos os homens.
Mesmo nas festas. Chama o seu menino. Chama o seu menino. Você vai, né? Vai lá, vai disputar as coisas. Aí uma criança ganha um presente que o outro não ganhou. Vê se isso não é uma coisa maligna. Aí o menino quer exatamente o presente do outro. E uma coisa que era para ser bom, acaba se tornando perigoso. Uma coisa perigosa. Mas o que for possível você fazer, faça. Porque é aí que o diabo está querendo arrumar um jeito de tirar a sua paz. Amém? Continua, por favor.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
O que, que você entendeu aí, Diana? Deixa que Deus julga. Deixa que Deus, quem tem que punir é Deus, quem vai exigir é Deus, não cabe a mim. Dá lugar a Deus, dá lugar a Deus. Deus é que vai resolver. Se você tiver razão, tá, deixa Deus fazer, porque se nós fizermos, nós usarmos a nossa própria justiça, Deus não pode fazer, ué. Mas se você disser: Senhor, faça conforme a tua vontade, você pode ter certeza que Deus vai, pelo menos, você pode ter certeza que você vai ter paz. Naquele momento o problema vai ser resolvido. O diabo não vai levar vantagem, nem ali. Não vai. Continua.
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.
Repete.
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça.
Uai, mas então não é inimigo, né? Então não é inimigo. Porque se o meu inimigo tiver fome, eu dou de comer a ele, então ele deixa de ser meu, inimigo. Né? Se ele tiver sede, eu dou água para ele beber. Aí o que, que ele vai dizer? Uai, essa pessoa não é minha inimiga, ele está me ajudando. Então eu vou ganhar o inimigo, vou fazer com que o inimigo se torne meu amigo. Amém? Como que o meu inimigo vai ser meu inimigo, sendo que eu estou do lado dele? Eu estou do lado dele. Agora, se eu negar a água, negar, ele está querendo comer e eu nego as coisas para ele, aí sim que realmente ele vai ficar meu inimigo. Continua, por favor.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Repete.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Amém. Você acredita? Você acredita que é assim? Pronto. Eu venci o mundo. Que jeito que Jesus venceu o mundo? É. Venceu, Jesus venceu. E ele falou para você o quê? Tende. Você tem que vencer também. Você tem que vencer também. Amém? Vamos aqui ainda no Apocalipse capítulo 3. Nós já estamos acabando, viu, gente? Estamos acabando. Aguenta um pouquinho aí, viu? Para você vencer. Apocalipse capítulo 3. né? Apocalipse capítulo 2:11.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte.
Repete.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer...
O que que o Espírito está dizendo à igreja? O que que Deus está... Deus é o Espírito Santo. Deus está falando com a igreja. É Deus que edifica a igreja, é Deus que corrige a igreja, é Deus que quer salvar a igreja. Quem está falando com você é Deus, o Espírito. Então está assim, ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito... Vê se na sua Bíblia não está Espírito em letra maiúscula. Está se referindo ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Jesus Cristo, ressuscitado. O Espírito Santo está edificando a igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Todos vão ser ensinados por mim. Quem tem ouvido, ouça o que ele está falando. Ele está ensinando, nos ensinando a vencer. Quem tem ouvido, 2:7, lê.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
Oh, a árvore da vida. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vou fazer esse. É. Ó. Então, é assim. Tinha uma árvore. Porcaria, né? Que vai juntando aqui. Tem um punhado que não funciona. Aí eu não sei se funciona. Vamos ver se esse aqui funciona. Então, tinha uma árvore. Tinha uma. Tá ruim, tá? Tinha uma árvore. Essa árvore tinha um determinado fruto. A árvore do conhecimento do mal. O homem foi e comeu dessa árvore. E se tornou um com ela. Então, o homem, ele não era maligno. Mas ele, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele comeu dessa árvore aqui, ele se tornou um com ela. Então o homem hoje, a raça, a espécie que existe na Terra, é uma espécie maligna. Por quê? Porque ele se comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornou um com ela. Aqui é a serpente. Aqui é a serpente. Agora, passa para cá. Aqui estava a árvore da vida. Aqui estava a árvore da vida. A árvore da vida é Deus. A árvore da vida é Deus. Então, Deus guardou o caminho da árvore da vida, porque quem comer da árvore da vida, o que vai acontecer? Se você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornou um comendo da árvore da vida, você vai tornar um com Deus. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele comeu da árvore da vida. Então Deus protegeu o caminho da árvore da vida para que qualquer pessoa não chegasse ali e comesse. Para ir lá não é fácil. Para comer da árvore da vida não é fácil. Você tem que passar pela espada. Foi colocada uma espada guardando o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo, acha para mim, 3. Foi colocada uma espada. Que espada é essa? É uma espada aqui guardando o caminho da árvore da vida. Essa espada é a palavra. Gênesis 3, 24, 3. Pronto. Aí fala, eu preciso vencer o inimigo, eu darei de comer da árvore da vida que está, aí eu vou me tornar um como Deus. Aliás, eu preciso ir lá, eu preciso chegar até Deus, eu preciso me alimentar da árvore da vida, comer o pão que desceu do céu, o pão da vida, esse pão que é o Evangelho. Amém? Então aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz aqui. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer. Se eu for vencido, eu nem entro aqui. Eu já vou ficar do lado de cá. Se eu for vencido, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar comendo sempre dessa árvore. Se eu for vencido, eu vou ficar fazendo sempre a vontade do diabo, que é o quê? Competir, disputar, pagar mal com mal, não sofrer injustiça, não andar a segunda milha, e etc. Eu estou fazendo do jeito que o diabo quer. Eu estou sendo vencido. Se eu vencer, eu vou chegar a me alimentar da árvore da vida e me tornar um com Deus. Aí eu vou dizer, não sou eu mais, é Cristo que vive em mim. Eu vou dizer, eu e o Pai somos um. A vontade de Deus é que nós todos cheguemos a essa unidade. Amém? Amém. Eu fico falando muito aqui, né? Será que resolve, gente? Resolve? Será que resolve mesmo? Resolve, irmão? Alguém vai se esforçar? Esforçar para fazer o quê?
Vencer.
Então, quando você estiver sendo vencido, lembra. Quando você estiver sendo vencido, lembra do que foi que Deus disse à igreja. Ao que tem... ouça o que o Espírito diz à igreja. A hora que você estiver sendo vencido, lembra do que Deus falou. Experimenta fazer do jeito que ele ensinou, para você ver se não vai dar resultado. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. É assim que você está fazendo, filho? Hã? Não é assim, não? Então, se você não está fazendo desse jeito, por isso é que você está... Você acha que você está sendo vencido? Hã? Aí não tem tamanho, né, filho? Quanto maior, maior o tombo. Você tem feito assim, Betinho? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, que nós sejamos acordados e não dormindo. Nós estejamos velando, vigiando, para não sermos surpreendidos, para não sermos vencidos. Abra, Senhor Deus, nossos olhos. Coloca o nosso, nas nossas mãos, a espada, para que nós possamos, Pai, usá-la no momento correto, da forma correta. Vista-nos, Senhor, a armadura de Deus, para poder suportarmos os dias maus. Entender que é assim que se vence o mundo. Quando o Senhor nos disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. Certamente é a lição que o Senhor quer nos passar, é o ensinamento que o Senhor quer nos dar. De como nós também iremos fazer para que o inimigo não leve vantagem sobre nós, para que o inimigo não nos vença. Ajuda-nos, Deus. Ensina o caminho que nós temos de andar. No momento de muita dificuldade, lutas e tribulações, angústia, guerras, contendas, disputas, tem levado o inimigo a vencer muitos irmãozinhos preciosos, tem levado o inimigo a permanecer às vezes entre nós. Se achar às vezes no direito de estar aqui, de nos perturbar e tirar a nossa paz, de dividir, de criar inimizade com o tempo, perturbar a vida do povo de Deus. Não é assim, Senhor, que o Senhor nos ensinou a vencer. Não foi assim que o Senhor fez. Não foi assim que o Senhor venceu o mundo. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito, ouça o que Deus está falando a igreja, aquele que quer vencer, aquele que quer realmente agradar a Deus e não o inimigo. Ajuda-nos. Eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Abra os nossos olhos. Principalmente hoje, o nosso ouvido, para que nós saiamos daqui convencidos que a carta escrita aos romanos foi também dirigida a nós, que o mesmo conselho dado a eles É o conselho que o Senhor nos dá. É o ensinamento que o Senhor nos dá. Jesus, que seja feita a tua vontade. Amém. Amém.
Oh.
certeza de que você, agindo da forma como o Senhor ensina, se tiver o mar à sua frente, Deus vai abri-lo para você passar. Se você agir, proceder da forma como Deus te ensina, não tem obstáculo, não tem nada que nós não possamos ver. É assim que Deus garante. Atravessar o Jordão a tempo e sair do lado de lá ileso, se nós fizermos da forma como Deus está nos ensinando. Amém? Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus.